Olá, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou professor de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse é o nosso podcast Fique Bem. Eu tenho plena convicção que o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. E esse espaço visa justamente isso, promover saúde por meio de informação segura, atualizada e eficiente para que nós possamos, dessa forma, minimizar a dor, sofrimento e a possibilidade de morte.
Podcast Fique Bem.
Olá, nesse Fique Bem, o papo vai ser acidente vascular cerebral, né? Que é um problema que, infelizmente, comete uma em cada oito pessoas e é, sem sombra de dúvida, a maior causa isolada de letalidade, morte, portanto, e também sequelas. E para discutir esse tema, eu trouxe o Dr. Orlando Maia, que é o presidente da Sociedade de Neurocirurgia aqui do Rio de Janeiro e tem uma vasta experiência, tem mais de 30 anos aí de experiência, mais de 10 mil intervenções cirúrgicas. Ele que também é o diretor da Interneuro, que tem 5 unidades aqui no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Centro, Barra da Tijuca, Niterói e Zona Sul do Rio de Janeiro e também é o diretor do Hospital Quali Ipanema. Um prazer enorme ter você aqui, Orlando, né? Um amigo recente que eu tive a oportunidade de fazer, tudo bem?
Obrigado, Edmilson. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco desse tema, que é uma doença extremamente prevalente, abala muito a sociedade e que abala as famílias como um todo, né?
É uma coisa muito triste, né? A gente vê, porque as sequelas são relativamente frequentes. E eu queria que você começasse, Orlando, me falando dos fatores de risco, porque o nosso principal objetivo aqui é trabalhar na prevenção. E quando você me ajuda descrevendo os pontos ou os fatores de risco, a gente pode fazer com que o nosso ouvinte perceba, se enquadre nesse grupo de risco e tente fazer alguma coisa para que ele, né, saia desse grupo de risco. Então, fatores de risco para o acidente vascular cerebral, tanto o hemorrágico quanto isquêmico, que eu queria que você fizesse a diferença de um e de outro, por favor.
Então, é muito importante a gente trabalhar como médico na prevenção, né? Tratar a doença, né, é uma consequência nossa de nós médicos, né? Mas a prevenção é acima de tudo. Então, quando a gente fala sobre as prevenções de doenças cardiovasculares, de doenças cerebrovasculares, elas são muito parecidas, né? Então, o que a gente diz que tem que se prevenir? Primeiro, prevenir o sobrepeso, né? Uhum. É um mal que atinge a nossa população porque a gente se alimenta mal, né? Então, uma comida saudável, né, é igual a uma prevenção da doença cerebrovascular.
Então, obesidade,
primeiro ponto. O segundo ponto seria o controle da pressão arterial. Isso é fundamental, né? Tá ligado também ao sobrepeso, né? Mas, de qualquer jeito, você ter o controle, ter medicações, tomar o seu remédio adequadamente, não falhar.
Lembrar que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa, a princípio tem tratamento seguro, eficaz, disponível inclusive na rede pública de saúde.
Com certeza.
Mas que é uma doença que não tem cura, você vai tratar e você vai morrer de outra situação.
E lembrando que remédio se toma todo dia, né? Não se falha final de semana, não se esquece, que isso é uma coisa muito comum entre as pessoas. Pessoas falhar a medicação, né? A terceira coisa é o tabagismo, né?
Fumo,
evitar diretamente o fumo, né? Existe uma campanha do próprio governo federal para diminuir, né, o índice de tabagismo. Isso é importantíssimo junto à população. A gente nota que vem decrescendo o índice de pessoas que fumam, mas é muito importante frisar.
E lembrar que, às vezes, uma forma de tabaco meio que inocente, né, pseudo-inocente, que é o narguilé, que leva é uma quantidade enorme de
e os cigarros eletrônicos também, né? Que estão presentes aí na nossa sociedade, um modismo americano que invade a nossa sociedade brasileira, que também tem nicotina dentro desses cigarros eletrônicos, que também fazem mal à saúde, né?
Então, em resumo, né? Você falou da obesidade, da hipertensão arterial.
Perfeito.
E do tabagismo.
E, por último, a prática de exercícios físicos, né? Melhorar a circulação, né? É um conjunto de fatores que eles são diretamente influenciadores na prevenção da doença cerebrovascular.
E lembrar, né, assim, eu sempre gosto de falar isso para os nossos ouvintes, a pessoa sai da condição de sedentária se ela tiver uma atividade de pelo menos 50 minutos, né? 3 vezes por semana.
Isso aí.
Uma caminhada, uma corrida, obviamente com orientação do médico, se for possível, mas começa a andar, né?
Isso
tem
aí.
Que ficar, vou esperar ir ao médico para começar a andar. Pô, andar você pode andar, não tem e, desculpa.
Isso aí.
Né? Uma calçada é muito melhor do que qualquer sofá.
Com
né?
certeza. E tem alguns fatos interessantes, Edmilson. Você pediu para eu diferenciar o AVC isquêmico isso. do AVC hemorrágico, uhum. né? Então, o primeiro fato interessante, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem, é que por que a gente chama de AVC? Né?
Certo,
esse tá. nome AVC, que nós médicos sabemos que o nome até é equivocado, né? É um nome que deveria ser um outro nome, porque o encéfalo, que está dentro da cabeça, tudo, né? E o AVC seria o acidente vascular cerebral, né? E a gente tem mais coisas dentro da cabeça que não só o cérebro,
claro,
né?
Claro.
Então, para a população entender. É, fez-se uma pesquisa e se identificaram nessa pesquisa o que, que você entende pela uma situação parecida com AVC e qual o nome você dá para isso. Uhum. 66 nomes diferentes apareceram para a mesma coisa.
É.
Desde ataque, derrame, sobre várias outras nomes. Então,
o derrame é o mais comum,
talvez. O derrame, talvez, não, o mais comum que apareceu na pesquisa era AVC.
Olha só,
então, a gente resolveu, dentro de um consenso médico, taxar este nome como único em AVC, que era o nome mais conhecido,
claro.
E era mais fácil de que as pessoas entendessem o que era, que era aquela síndrome neurológica, ou seja, sintomas que a pessoa tem, né, que caracterizam por perda súbita de força ou de visão, um lado paralisado, ou a pessoa ter alteração de fala, que isso são...
repentino, né?
Isso súbito. A gente diz que o AVC tem uma característica muito própria, que é uma doença de aparecimento súbito. Né? Às vezes a pessoa pode até acordar com esse sintoma também.
Nesse caso, a melhor coisa a se fazer é imediatamente...
Procurar uma emergência.
E nesse caso, acho que a emergência... Ou um hospital, ou até mesmo um pronto atendimento, tipo uma UPA,
com
né?
Com certeza.
Que tem um recurso hoje para fazer.
Então, o AVC em si, hoje, está sendo difundido em várias unidades de saúde, tanto públicas quanto privadas. Né? Tem tratamento, hoje existe remédio para tentar reverter o quadro quando ele é por falta de circulação, né? Que a gente chama do AVC isquêmico, né? Por falta, por entupimento, né? De um vaso.
Então, lembrar que quando você tem aquele entupimento de uma artéria, né? Você vai ter os sinais e sintomas que você falou.
Perfeito.
E quanto mais demorado for a intervenção de desentupir, desobstruir, maior seria a possibilidade de sequela.
Perfeito,
então,
perfeito.
Então a ideia é que você faça uma intervenção precoce, desobstrua precocemente, o sangue volta a fluir para essa área
perfeito.
Que ficou sem a devida oxigenação e você tem uma grande chance de não ter uma sequela se a intervenção for precoce.
Perfeito.
Fica claro para mim, e no caso de um hemorrágico, a intervenção não seria da mesma forma, a intervenção não seria com medicamento, seria mais, dependendo da situação, uma intervenção cirúrgica.
Né? Já o AVC hemorrágico, que é um rompimento de algum vaso, ele pode ter algumas causas. Dentro dessas causas pode ser um aneurisma, né? O que é um aneurisma? O aneurisma é uma dilatação da parede do vaso. O vaso que leva o sangue com oxigênio é uma artéria. Eu costumo fazer uma analogia para as pessoas entenderem. Eu faço uma analogia com o pneu de um carro.
O pneu de um carro
seria a parede da artéria. Um ovo que você vê no pneu do seu carro, né, aquele ovo que aparece ali, seria o aneurisma do pneu do carro. Isso ali é um ponto de fragilidade que pode romper a qualquer momento. Normalmente ele rompe por um aumento de pressão ou por algum outro motivo de fragilidade da parede daquele vaso. E esse rompimento promove uma hemorragia cerebral e você tem que tratar essa hemorragia cerebral porque pode ocorrer um novo rompimento. Né? Então, é uma doença extremamente grave. Né? Então,
é mais grave que o isquêmico, né?
Bem mais grave que o isquêmico. Né? Existem outras causas para hemorragia cerebral. Existem doenças congênitas que podem dar em crianças, né? Que são as malformações arteriovenosas, que também... podem dar, e existem os AVCs hemorrágicos hipertensivos, né, que invariavelmente a pessoa não cuida da pressão, por isso é importante como fator de prevenção o cuidar da pressão, e isso pode levar a uma hemorragia que aí sim são medidas de tratamento cirúrgico, né, para drenar esse coágulo que forma no cérebro.
E uma questão que eu queria já para encerrar o nosso podcast, tá? Te convidar para outros, né, outros eventos aqui no nosso podcast, eu queria te fazer duas perguntas. Uma, a bebida alcoólica, ela é algo que aumenta o risco, diminui o risco, e vira e mexe tem uns papos em cima disso, né?
Então...
E as dietas gordurosas também, mas a dieta gordurosa seria pela conta da, por conta da obesidade.
Perfeito,
mas
perfeito.
O aumento do colesterol sem obesidade também é um fator de risco para o AVC?
Sem dúvida. Sobre a bebida alcoólica, eu acho que a gente, como médico, tem que ter muita prudência em falar o que a gente está falando.
Tem que beber vinho, né?
Não, por quê? Porque
o doutor Orlando Maia me deixou beber, né? Vai tomar bebida com orientação médica.
Porque dentro da recomendação de longevidade, né, de vida longa, da Organização Mundial de Saúde, fala em consumo de bebida alcoólica, né? Então, assim, o consumo moderado, ou seja, uma dose de bebida alcoólica, não faz mal à saúde. Certo. Só que isso é perigoso, porque você interpretar o que seja uma dose de bebida alcoólica diária, claro. Algumas pessoas vão fazer aquelas analogias de que uma dose é um copo cheio de bebida alcoólica ou de bebida destilada, que é um perigo que tem na nossa sociedade. Então, assim, na verdade, o uso moderado de álcool não faz mal à saúde. Isso já é comprovado cientificamente, né? Nível de evidência para isso, né? Então, a bebida alcoólica em exagero, sim, faz mal, né? Existem as doenças hepáticas.
Né, Orlando? Ser moderado em tudo, acho que é o segredo para viver bem, né?
Sem dúvida. Eu acho que, como você puxou da alimentação também, né? Existe hoje uma tendência de dietas aí com grande quantidade de gordura, né? Principalmente a presença de gordura trans, que a gente fala sempre isso aí. O que é gordura trans? As pessoas às vezes não sabem o que é, mas a gordura trans é aquela gordura hidrogenada, né? Que está na presença, na verdade, de margarinas e de industrializados de uma forma geral, biscoito industrializado, né? Então, isso é uma gordura que faz realmente muito mal à nossa saúde e que pode determinar uma série de complicadores aí para tanto doenças cerebrovasculares como cardiovasculares.
Isso. Então, eu só queria fazer o comentário final e encerrar em seguida, que eu vi um artigo até publicado recentemente, uns 3 ou 4 anos atrás, de 2014, que falava, porque eu sou infectologista, estudo muito, gosto muito, mas fazia uma correlação estreita entre o herpes zoster, a reativação principalmente de herpes zoster, acometendo face, com aumento da incidência de acidente vascular cerebral. E a correlação que ele fazia é porque havia uma reação inflamatória, alteração do revestimento, né? É meio complicado falar isso
da
aqui.
Da parede
do vaso, favorecendo a formação de trombos e acidente vascular isquêmico. Então, dentro dessa linha de prevenção, e eu acho que vale a pena repetir, atividade física, controle da obesidade, uso, né? Controle da pressão arterial,
não fumar,
controlar o colesterol. É também a vacinação contra o herpes zóster para as pessoas com mais de 50
ou 60 anos. Sem dúvida nenhuma.
Então tá bom. Mais alguma coisa, meu caro Orlando?
Não, agradecer aí a presença e que a população siga as nossas orientações, que isso vai fazer com que ela tenha uma qualidade de vida melhor e mais saudável.
Obrigado por contribuir, por colaborar em levar conhecimento atualizado na área de saúde para os nossos ouvintes. E até um próximo encontro. Obrigado.
Obrigado.
Valeu. Fique aqui, fique bem.
Podcast Fique Bem.